Educação.
Novos critérios utilizados pelo MEC para avaliar as escolas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, contribuem para dar melhor retrato da educação no Brasil. A afirmação é do colunista de educação, professor Marcos Taborda, que, por outro lado, acredita que o ensino médio vai mal tanto na escola pública quanto na escola privada. Professor Marcos Taborda, dando continuidade à nossa conversa da semana passada, em que a gente falou aí sobre proposta de militarização das escolas públicas devido aos resultados obtidos no Enem por essas escolas, hoje a gente fala um pouco sobre os novos critérios de avaliação incluídos pelo Ministério da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. É o caso das questões socioeconômicas, o tamanho das escolas, a quantidade de matrículas efetuadas naquela escola no último ano do ensino médio. Como é que o senhor viu a inclusão desses novos critérios aí de avaliação para ponderar, né, a nota obtida pelos alunos no exame?
Eu vi de maneira bastante positiva o acréscimo desses elementos de avaliação. Por quê? Porque de uma maneira universal, como era feito anteriormente, nós criamos falsos parâmetros de comparação, com uma tendência muito grande a desqualificar a escola pública, especialmente aquela escola pública mais pobre, que atende comunidades mais pobres, mais carentes, com maiores dificuldades de recursos. Com o acréscimo desses novos parâmetros de avaliação, nós temos, primeiro, o próprio MEC estabeleceu um elemento importante que trata de equiparar as escolas a partir de elementos de estabilidade, ou seja, por exemplo, criando índices para falar de escolas muito pobres, que atendem população muito pobre, e escolas que atendem população muito rica. Ou seja, aí nós já começamos a ter clivagens na própria avaliação que representam também clivagens socioeconômicas, algo importante para a gente ter parâmetros de comparação. Nós sabemos muito bem que a questão da qualidade escolar e a questão do sucesso escolar não depende única e exclusivamente da escola. Aliás, muitas pesquisas dizem que a escola tem apenas um fator, às vezes até pequeno, de sucesso na vida escolar, na vida acadêmica das pessoas. Porque o capital cultural, a condição social, a formação dos pais, a disponibilidade de acesso à cultura, tudo isso implica bastante no sucesso dos alunos. Ao levarmos em consideração esses fatores hoje, nós temos um retrato mais fiel, inclusive das desigualdades, não apenas educativas e escolares da sociedade brasileira, mas das desigualdades sociais, no sentido amplo, econômicas, de classe mesmo, que marcam a sociedade brasileira. Então, acho um fator bastante promissor nós tratarmos da avaliação com esses critérios mais amplos e mais universais.
O ministro Renato Janine Ribeiro até deu uma declaração incentivando os pais a matricularem os filhos em escolas maiores, que ele disse que seria uma oportunidade de entrar em contato com maior diversidade. Em contrapartida, as escolas menores de ensino médio é que obtiveram um resultado melhor aí no Enem em relação às notas, né? Como a gente pôde observar. Como é que o senhor vê essa questão?
Veja, no contexto da entrevista do ministro, eu sou obrigado a concordar com ele. Lembro, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa entrevista, e ele dizia lá naquele momento que uma escola maior, as maiores escolas, elas vão oferecer para os alunos uma maior diversidade, uma maior riqueza de experiências. Porque os alunos aprenderão a conviver com todos os tipos de perfis. Alunos de melhor desempenho, alunos mais preguiçosos, alunos mais calmos, alunos mais agitados, professores diferentes, pais diferentes. Deste ponto de vista, eu concordo plenamente com o ministro. Na verdade, quanto maior a inserção de uma criança, de um adolescente na sociedade, e uma escola maior é uma micro-sociedade também maior, eu acho que maiores são as chances de pleno desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Agora, na outra ponta está a questão dessas escolas consideradas de excelência e que às vezes são escolas menores ou que têm contingentes menores de alunos. E aí nós temos uma distorção que nós precisamos levar em consideração. A prática que algumas escolas têm, perdão pela redundância, mas de praticamente contratar alunos ao final do ensino médio. Ou seja, no terceiro ano, vão buscar os melhores alunos de outras escolas, esses alunos fazem os exames e essas escolas acabam aparecendo como boas escolas. O interessante é observar que nesse novo formato, isso também aparece. Muitas dessas escolas, na verdade, têm uma rotatividade alta de alunos.
Sim.
E o exame mostra como muitas delas têm essa prática, que é uma prática bastante condenável, diga-se de passagem, né, de chamar os melhores alunos de outras escolas, às vezes de escolas públicas, pagando para esses alunos o terceiro ano e, com isso, oferindo uma publicidade, coloca essas escolas como escolas de excelência. Eu sou um daqueles que penso que a educação básica no Brasil, seja pública ou privada, vai mal. Talvez, em alguns casos, a escola pública esteja em uma condição pior do que as escolas privadas, mas, academicamente falando, eu não vejo que nós tenhamos motivos para comemorar. A educação básica, no sentido pleno, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública, no Brasil ainda precisa avançar bastante.
Professor Márcio Tabuada, gostaria de agradecer então mais essa participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Obrigado por mais uma participação. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.